Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria: Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora e Banrisul. Felipe Gamba.
1:04, muito boa tarde, está no ar o Sala de Redação, tradicional programa de debates esportivos da Rádio Gaúcha, em nome de Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br, Grupo IESA, vamos juntos, suco de uva integral Aurora, além de delicioso faz bem, e Pixban Banrisul, sua empresa tem isenção até 17 de fevereiro no Pix. Aproveite! Sala de redação desta super quarta-feira para a dupla Grenal, que conta com as presenças de Maurício Saraiva, Diogo Olivier, Davi Coimbra, Duda Garbi e Rafael Malenotti. Deixa eu reforçar aqui que todas as informações sobre essa super quarta-feira você encontra aqui na programação da Gaúcha durante todo o dia, tem sido assim desde as primeiras horas da manhã e também lá em GZH. Bom, senhores, quero iniciar pelo jogo que vale a liderança do campeonato, o jogo das 9:30 no Morumbi, o jogo do Internacional contra o São Paulo, e até para contextualizar os nossos ouvintes, deixa eu começar aqui já passando as prováveis escalações, tanto do Inter quanto do São Paulo, com base naquilo que o Eduardo Gabardo nos informou direto de São Paulo. O Inter: Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés, Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal na frente, Yuri Alberto, essa é a tendência. Repetição de time, aquele time que venceu Fortaleza por 4-2. E o São Paulo, possivelmente com a volta do Luciano, com Thiago Volpe, Juanfran, Bruno Alves, Léo e Reinaldo, Luan, Tietê, Gabriel Sara, Daniel Alves, Brenner e Luciano. O jogo das 9:30 no Morumbi, Maurício Saraiva.
Olha, esse é um jogo luxento, né, Felipe? É um jogo luxuoso, é um jogo em que você para ver, mesmo não sendo nem colorado nem São Paulino, porque ele decide destinos, ele encaminha destinos. Não é uma decisão definitiva, porque aí só na 38ª rodada ou quando a matemática decidiu um campeão. Mas ele sinaliza um caminho. O São Paulo, por exemplo, vive uma turbulência tão grande que o Luciano, pela sua ausência, passou a ser o seu maior protagonista. Um jogador que no Grêmio sobrava às vezes do banco, mas lá no São Paulo encaixou com esse tamanho. O Internacional, se você pensar no time líder que era com o Coudet e pensar no time de hoje, há alguns acréscimos de qualidade, alguns jogadores resgatados pelo Abel Braga, alguns crescimentos de produção de titulares do tempo do Coudet, que hoje jogam muito mais futebol. Eu estou citando, pensando especialmente no Moisés. Então, essa diferença, essa passagem do tempo, da troca do treinador, da turbulência de duas eliminações em Copas, Copa do Brasil e Libertadores, e o Inter chegar hoje remontado a tempo de poder ser campeão do Brasil, olha, esse jogo é mesmo extraordinário. Eu vou fazer a transmissão, né? Vou comentar o jogo do Grêmio com o Atlético Mineiro, e a televisão só muda de canal de Premiere, assim, ou vai para a RBS TV, porque o jogo vai na RBS TV, o Inter e São Paulo, porque vai ser um negócio daqueles inesquecíveis, um campeonato maluco, mas que nos dá uma quarta e uma quinta-feira como estas. Hoje, Atlético Mineiro e Grêmio, São Paulo e Inter, amanhã, Flamengo e Palmeiras.
Impressionante. José Alberto Andrade, o que esperar, Zé Alberto, desse jogaço das 9:30 no Morumbi, valendo a liderança do Brasileirão, São Paulo e Inter, hein, Zé?
Um Inter muito afirmado, um Inter dentro de uma fase que é a sua melhor dentro deste campeonato brasileiro, pelo número de vitórias, mas por uma confiança que surge superando até adversidades do tipo a perda recente do Thiago Galhardo e do Rodrigo Moledo. O Inter se fez bem mesmo sem esses jogadores. Aliás, tem sido uma constante, o Inter se reinventar a partir de perdas valiosas que teve desde o início da temporada 2020, contra um São Paulo que ninguém sabe dizer o que pode ser. Recupera o futebol apresentado ainda durante esse brasileiro que o levou a uma liderança folgada, ou é o São Paulo que em 2021 perdeu não só o nível de atuação, como parece ter perdido o rumo, especialmente depois que foi eliminado da Copa do Brasil? Então essas são as incógnitas, mas que não nos permitem dar nenhuma coisa definitiva para o jogo de hoje à noite.
Diogo Oliveira, essa imprevisibilidade citada aí pelo Zé Alberto, ela está nos três jogos, né? Nos três confrontos diretos. No jogo do Isso. Inter das 9h30, no Grêmio às 7h15 e no jogo do Flamengo contra o Palmeiras amanhã, né?
Boa tarde a todos, te ouvindo. Esportes ao meio-dia, tarde, Gamba. Diogo. E tu tem razão. E tu tens razão, assim, nesses três jogos, né? O Rogério Correa, narrador lá da Globo Minas, ele usou uma expressão legal, achei interessante, né? Ele chamou de brasileirito, sabe o mundialito lá antes da Copa de 82, no Uruguai Boa. E tal? Porque é isso, né? Seis postulantes a título, definitivamente postulantes a título, se enfrentarem em confronto direto no mesmo dia, na mesma hora, praticamente, não lembro disso ter acontecido nos pontos corridos. Não dá para dizer, não dá para alinhar favorito, porque a imprevisibilidade é a marca desse campeonato. Mas, na comparação Inter e Grêmio, já entrando aí na comparação dos dois, eu espero um Inter pragmático, como vem sendo o Inter do Abel Braga. É isso que dá para fazer e vamos fazer dessa maneira, da melhor maneira possível, com contra-ataque organizado, linhas baixas, 4-1-4-1, tal que a gente já definiu. Mas um Inter que, inclusive, na hora de avaliar resultado, empate tá, não tá ruim pro Inter, não. Tá bom pro Inter. Porque se o Inter empatar o jogo, claro que ganhar é sempre melhor, né, gente? Não vou nem discutir isso aí porque não precisa. Mas o Inter empatando, ele continua num viés de alta, né? Seis vitórias, um empate, sete jogos. E vai manter o São Paulo num viés de baixa, porque o São Paulo vai continuar patinando e sem fazer pontos. Né? E aí depois, bom, aí vai decidir. Tem o Grenal e tem o resto do campeonato. Mas não perder hoje é muito importante para o Inter, sim. Para o Grêmio, não. O Grêmio tem que ganhar, e tem que ganhar o Grenal, e tem que ganhar o jogo atrasado com o Flamengo, porque ele está muito mais atrasado. Então, é uma rodada mais dramática em termos de necessidade de vitória para o Grêmio, e muito mais.
Davi Coimbra, concorda com essa avaliação do Diogo na comparação dos dois jogos da noite, Davi?
Esse é um campeonato, sempre digo, que o Campeonato Brasileiro... Um time que se dedicar a vencer o Campeonato Brasileiro. E esse tinha sido o diferencial do Inter antes, quando o Coudet era o técnico e o Inter liderava o campeonato. Ele estava bem concentrado no Campeonato Brasileiro. Quando ele se desconcentrou, foi jogar a Copa do Brasil, foi jogar Libertadores, ele começou a perder. Foi o momento em que ele perdeu. É um time de bom para médio, muito bom. Não precisa ser ótimo, tá? Que se concentre no Campeonato Brasileiro, da maneira como estão os clubes brasileiros hoje, um tipo de campeonato desse em que não faz diferença ganhar da Chapecoense ou do Palmeiras, em que uma rodada lá do início do ano tal vai fazer diferença no final do ano, mas que no momento do jogo ela não exige um esforço a mais dos jogadores. Esse tipo de campeonato morno, que é um campeonato morno, um campeonato passivo, um campeonato anódino, um campeonato sem sal, esse tipo de campeonato é perfeito para o time que se dedica a ganhar. Se o time tiver condições, e o Inter tem bons jogadores, tem um grupo bom, e se dedicar a ganhá-lo, ele ganha esse campeonato. Tenho sempre dito isso, sempre dito isso. Eu vejo a tempo, se o Curitiba armar um time mais ou menos, com as reservas mais ou menos, ele é capaz de ser campeão também.
Duda Garbi, o Davi tá vendo bem na tese. Aí vai, ele colocou Duda. O Curitiba vai, Duda, ali vai, no Duda. Meio e aí se foi tudo embora.
Pode ser o Bragantino.
Não, cara,
também.
Eu concordo com vocês. O Bragantino teria mais chance. Não, cara, eu acho também que tipo assim, pro Grêmio, pensando em Grêmio, é uma rodada, assim, é uma semana, né? Uma semana composta de três jogos, que o Lucas Silva falou no coletivo, né? É a semana para decidir o que a gente quer. Ou vai ou racha. É muito simples isso. Se o Grêmio quiser e conseguir, porque não basta querer, né, cara? Tem 11 jogadores de qualidade no outro lado. São três times muito bons que o Grêmio vai pegar, pô. Atlético, Inter e Flamengo, todos muito bons times. Se o Grêmio vai lá, ganha ou ganha de dois, empata de um, olha, dependendo da maneira dos resultados paralelos, havendo alguns empates aí, o Grêmio se recoloca aí com muita chance, porque pode subir ainda mais a tabela. Mas, se não, é vaga na Libertadores e o título da Copa do Brasil, que vira o maior prato de comida da história. Vamos pensar o seguinte, o brasileirito ali que ele falou, composto de seis times. O Grêmio, ele é, se eu não me engano, ele tá na rabeira disso aí, ele tá em quinto. né? Sexto. O Palmeiras nesse momento. Sexto. Não, o Grêmio está em sexto. Isso. E o Palmeiras está em quinto, porque venceu, né? Do Corinthians. Isso. Ali. Então, ou seja, o Grêmio é o último do campeonato, né? Do G6. Ou seja, ele é o mais distante da colocação. Ele está numa situação difícil, porém ele tem condição porque, poxa, pega três adversários diretos na sequência.
Deixa eu te contar pela metade hoje, com o Diogo, gente... depois, Duda.
Claro, meu, faz agora, pô.
Tá, desculpa, que a gente está com um pequeníssimo delay, achei que você tinha terminado e dei o carrinho na ponta da sua chuteira, é falta com o cartão amarelo. É que o Diogo falou sobre a possibilidade de um empate hoje ser bom relativamente, e expôs os porquês. O empate hoje para o Inter, Diogo, só me parece bom naquela situação assim, tá 1-0 São Paulo, 45 segundo tempo, o Inter empatou. Porque bom mesmo, a vitória por tudo que se disse, o quanto é óbvio a vitória ser o melhor. Mas eu quero falar de o quanto é melhor a vitória hoje para efeito de Grenal. Diogo, se o Inter ganha do São Paulo, ele assume a liderança do Campeonato Brasileiro e ganha folga nas costas para botar o piano. Se o Inter só empata com o São Paulo, o Grenal, que já é uma partida que o Inter não ganha desde 2018, passa a ser um jogo em que o Inter obrigatoriamente tem que vencer para continuar candidato a título.
Mas, Maurício, com o São Paulo,
verdade.
Pois Maurício, não. Desculpa te interromper, mas eu acho que o Inter obrigatoriamente vai ter que vencer o Grenal, por tudo que está acontecendo.
Perfeito, mas eu quero dizer que há uma sobrecarga no Grenal se o Internacional hoje só empata com o São Paulo. Eu estou falando sobre a visão de um Inter que, se chegar mais leve, se chegar com mais naturalidade num clássico que ele não ganha desde 2018, ele vai ter mais probabilidade de ganhar do que se ele chegar empatando com o São Paulo, portanto não assumiu a liderança, e aí ele não pode perder ponto para o Grêmio, porque senão a candidatura dele de Campeonato Brasileiro desanda. Ele já deixa para baixo a possibilidade de ser campeão, porque nesse meio tempo, Flamengo ou Palmeiras, um dos dois, se não houver empate, um dos dois avança. Se for o Flamengo e o Palmeiras, ambos têm jogos atrasados, o Inter não tem jogo atrasado. É por isso, Diogo, que me parece que hoje, para efeito de disputa de título, o empate para o Inter não é bom.
Mas aí também, Maurício, tem o seguinte, né, Maurício? O empate, eu até comentei isso ontem, né? Os dois empates que foram dolorosos para o Inter, que foi contra o Palmeiras no Allianz Parque e contra o Bahia, nas duas vaciladas do Moisés e do Rodinei, respectivamente, que vinha tudo, né, os três pontos estavam sendo encaminhados e no último minuto, por um vacilo, por uma desatenção, se cedeu o empate. Se por um acaso isso aconteceu hoje, né, realmente assim volta todo aquele pesadelo de que já aconteceu nessas outras situações. Mas também, por outro lado, assim, se tiver perdendo do São Paulo e conseguir empatar nos 45 minutos do segundo tempo, é um empate que, dentro das circunstâncias, animicamente, pode também favorecer o Internacional.
Eu concordo com o cálculo do Maurício, como é melhor construir eventuais quatro pontos do Inter nos dois próximos jogos. Dentro daquela ideia de que ganhar todas não pode ser obrigação de ninguém no campeonato, nem de quem está na boa fase. E principalmente jogando contra adversários qualificados. Se estivesse ali o Botafogo e o Goiás, aí a gente trataria com a necessidade e com a obrigatoriedade, quase isso, dos seis pontos. Agora, se o Inter tiver que ganhar quatro e puder... É questão matemática. Não é questão anímica. Me parece que matematicamente é melhor ganhar quatro pontos com três sobre o São Paulo e deixando um para o Grenal do que o inverso, porque o um contra o São Paulo, tu não passa o São Paulo e vai ter que ganhar em cima do Grêmio. A vantagem que tem de ganhar o Grenal é a vantagem anímica, aí sim, é a vantagem aquela da autoestima, de ganhar um Grenal depois de um monte que não ganhou, desde 18 que não ganhou. Então, essa vantagem moral, o Grenal é muito superior, talvez até ao jogo contra o São Paulo. Agora, se a gente for para a frieza do campeonato, para a tabela do campeonato, se tiver que ganhar quatro pontos, o jogo a ser vencido é o de hoje.
Acho que o jogo queria concluir. Mas o Inter vai para o Grenal com essa exigência. São se não me engano, 11 Grenais sem vitória. A torcida
não,
vai...
necessidade, exigência não, Davi.
É uma exigência da torcida. A torcida quer isso. É uma ânsia da torcida. Isso
eu
se sabe
acho
aqui,
que
né?
se perguntar para a torcida do Inter se no momento ela prefere ser campeã brasileira ou quebrar a invencibilidade do Grenal, ela vai dizer que é as duas.
Ah,
com toda
claro,
a razão.
Claro.
Agora, entre ser campeã brasileira e quebrar o jejum do Grenal, acho que o título fica como uma preferência.
Não, ela, claro que ela prefere o título. Quem é que não vai preferir o título? Agora, por exemplo, uma derrota em Grenal, supor, pode acontecer, mesmo que o Inter esteja num momento melhor do que o Grêmio, uma derrota em Grenal para o rumo do Inter no campeonato, para a trajetória do Inter no campeonato, seria trágica a essa altura. Porque tá na reta final agora. O Grenal é o jogo da motivação.
O Davi ou a outra, meu, é ruim pro Inter, entendeu? Tipo assim, hoje perder pro São Paulo também, então daí tu vai
acabou
ficar
o campeonato
do líder.
Não, eu não acho que acabou o campeonato.
Acabou não, mas tipo assim, agora não dá mais pra ratear. O campeão é o cara que for melhor nessas rodadas, né, nessas últimas agora, porque tá todo mundo
sim,
muito perto um do outro.
Claro, só que é aquela história, um clássico. A motivação de um clássico, o que ela faz com um time para o bem ou para o mal, ela é quase que insuperável no âmbito da dupla Grenal. Quase que insuperável, porque as pessoas aqui, não é como em São Paulo tem quatro times, três times, né, o trio de ferro, como eles chamam, no Rio tem quatro, né, não é assim, é mais do que isso. No Rio Grande do Sul fica aquela cobrança, fica aquela corneta, as pessoas ficam em cima, o sujeito vai na farmácia e tá o farmacêutico falando, o filho ouve corneta na escola. Então, é outra história, o tipo de motivação psicológica é outra.
Não, mas óbvio, até por exemplo, assim, ó, se o Colorado, sei lá, tem que escolher vencer o Grêmio ou o São Paulo, em termos de tabela, melhor vencer o líder, né, do que o Grêmio. Agora, em termos anímicos e de rivalidade...
Pergunta para a torcida o que ela preferia.
Bom, vê aí.
Empate num e vitória no outro.
Não, é que a derrota não, independente. Para mim, a derrota, aí dentro daquela ideia de tabela, que eu estou trabalhando com a ideia de tabela, mesmo reconhecendo que animicamente o Grenal, ele moralmente, ele é muito mais forte que o jogo contra o São Paulo. Agora, se tu analisar em termos de campeonato, se perder hoje pro São Paulo, tá fora da disputa, perde pro líder. Se perder pro Grêmio, tá arrasado moralmente, mas não tá fora necessariamente da disputa se tiver vencido o São Paulo. A diferença é essa, porque se perder pro São Paulo, não adianta ganhar do Grêmio, só vai satisfazer o ego isso, de ter quebrado isso. A invencibilidade.
Posso voltar ali no meu raciocínio que eu tava fazendo com o Maurício, né? Que o Maurício,
favor,
ali teve,
Diogo,
uma discordância. Eu entendi, Maurício, eu entendi o raciocínio do Maurício. Eu só discordo, Maurício, ali no desandar, sabe, para o Inter, caso não vença o São Paulo hoje, né? Nessa questão toda do sobrepeso do Grenal. Porque o jogo para efeito de campeonato, esse sim mais emblemático, é o de hoje. Tem a questão emocional, tá, isso não precisamos nem falar do que o Grenal representa. Mas assim, o Inter empatar hoje, ele se mantém ao alcance do São Paulo, ele garante o São Paulo no viés de queda, ele fica como vice-líder, né? Se a gente pensar nesse ponto de vista, talvez não seja tanto peso assim, né? Continua como vice-líder do campeonato. E aí, o que acontecer no Grenal, claro que vai ter influência, mas eu acho que não significa desandar, Maurício, sabe?
Não, mas só pegar a sua vírgula, o desandar não é antes do Grenal, tá? O desandar na projeção que faço é seu Internacional. Não vence o São Paulo. Empata, não vou falar em derrota, vou falar no empate, que geralmente empatar fora de casa não é mau resultado. Você empata. Bom, aí o Grenal você tem duas exigências. Aquela de quem não ganha o clássico do rival desde 2018, mais a exigência de vitória para não se distanciar do São Paulo. Caso esta vitória não venha contra o Grêmio para efeito de campanha a título, o Inter desanda a sua campanha. Ele terá feito em seis pontos contra adversários diretos apenas dois. E aí, para quem já está atrás do líder, não busca mais.
Eu discordo desse não busca mais, porque esse campeonato de pontos corridos, ele é tão maluco que a gente às vezes acha que busca, às vezes que não busca. Sei lá, a gente não achava que o Flamengo ia perder pro Bragantino. O São Paulo também, eu estou entendendo esse raciocínio, né? Aí dos confrontos diretos. Ceará, estou entendendo esse confronto, claro que sim, né? Mas eu fiz ali o raciocínio que para o Grêmio sim é dramático, né? Porque se o Grêmio perde hoje, nossa, aí o Grêmio, se ganhar o Grenal, talvez não tenha chance ainda.
O Grêmio empata?
É mais dramático pro Grêmio.
O Grêmio empata. O negócio do Grêmio é empatar.
De propósito,
Davi? Empatar hoje?
Ou ele, ele empata. Eu não sei se é de propósito ou não. Ele joga bem, empata. Joga mal, empata.
Não,
você está dizendo que é o que o Grêmio tem mais feito.
É o que o Grêmio faz. 14, não é o que o Grêmio faz. São 14 empates, é isso? Tô certo?
Mas não... São 14 empates e 13 derrotas.
É, ele perde pouco e ganha, mas ganha um pouquinho mais.
A gente já discutiu
mais.
Isso ontem, né?
Empata muito.
É, não, a gente discutiu isso, se valia a pena, numericamente, vale mais tu, esse número de empates aí, tu perder metade e ganhar metade, né? Vale muito mais, né? Até porque o critério de desempate é a vitória. Então vale muito mais a pena tu ter número de vitória. Mas o Grêmio, se quiser pensar em título, ele não pode negociar hoje, né? É muito simples, é vencer o Galo e aí tá beleza. Aí descansa, vê o que vai estar pro Grenal, aí tá... Não tem o que negociar. Agora,
se o Grêmio também,
se o Grêmio empatar hoje... Sim. Não, o Grêmio tem que vencer, porque o Grêmio é o mais atrasado dos seis, né? Agora, se o Grêmio vence hoje, tá beleza. Aí começa a pensar. Agora, se o Grêmio empata hoje, bom, aí eu acho que começa a se reformular a sua atitude dentro do campeonato. Aí começa a ser G4 e atrapalhar o rival.
O emocional é que é o quesito que eu quero colocar assim como diferencial. A gente fala de tática técnica, movimentos coletivos individuais, que é o que a gente tem que falar mesmo, porque o futebol se decide muito nesses quesitos. Mas na pandemia, e já desde muito antes, cada vez mais o emocional fala sobre esses quesitos e influencia o tático e o técnico. Então, se o Internacional, e nessa é a hipótese que estou colocando, ele só empata com o São Paulo hoje, que normalmente a gente não colocaria um só antes do empate com o São Paulo no Morumbi. Mas para efeito de quem está atrás, querendo uma liderança que já foi sua, que foi perdida e pode ser resgatada, e às vésperas de um Grenal, ia fazer um enorme efeito emocional para o Inter entrar bem no Clássico, entrar confiante no Clássico e mais leve no Clássico, chegar no domingo, 16h, líder. É diferente de você entrar logo depois de ter tido a oportunidade de assumir a liderança e fracassar. E quando eu digo fracassar, não é nem a derrota. Fracassar é você não assumiu a liderança quando poderia. E aí tem um Grenal que você não ganha desde 2018. O componente emocional vira um piano nas costas de cada jogador.
Mas e se perder a liderança no Grenal daí, Maurício? Seguindo esse raciocínio aqui que a gente...
Mas tá fazendo, é menos grave, porque maior, você já conseguiu... Você continua candidato, Diogo. Se você perde o Grenal, vai ter aquele efeito... Pô, perdeu mais um Grenal, vai ter aquele festival de memes. Mas para um efeito de candidatura, você assumiu a liderança uma rodada antes. Perdeu o Grenal, você pode reassumi-la logo adiante. O que é duro para um colorado e uma colorada, de tanto que eu os ouço falar a respeito disso, é você não assumir uma liderança quando pode, a oportunidade é hoje, e logo depois se atrapalhar de novo no Grenal na sua casa, que é o que o colorado está partindo do princípio. Qual é o exemplo que ele tem diferente desse? Recentemente, nenhum.
Não, é que eu parto assim do princípio, Maurício, Zé, que o pontos corridos, os clubes têm que fazer exatamente o contrário do que o Davi solertemente ali, todo mundo ouvindo atentamente, embevecidos com o raciocínio do Davi, aí lá no meio dá um pau nos pontos corridos, que é para nos irritar, entendeu? Ele vai lá, busca adjetivos intelectuais e dá um pau nos pontos corridos. É fazer exatamente o contrário, não enxergar pontos corridos como um jogo amorfo, macambúzio.
Não, é um campeonato emocionante. O Davi é um sofista. O Davi é um talentoso sofista.
Então, assim, então não vai adiantar. Ah, super quarta. Ah, o Grenal, ele não sei o quê. Aí depois amolece contra o, sei lá eu, qual é o outro time, o Curitiba lá, o Grêmio, mas adiante vai ter. E aí perde. Não adianta, sabe? Então, eu sei que é super quarta, eu sei que tem emocional do Grenal, eu sei que é final antecipada, o que é um jargão, né? É a prova que a gente não aprendeu ainda a lidar com os pontos corridos, porque a gente ainda está com a ideia do mata-mata, né? Que se ganha é campeão, tudo certo.
É que no mata-mata tem que se superar também psicologicamente.
Mas o mata-mata mais ainda, Davi.
O mata-mata ele tem uma exigência. Ele faz uma exigência ao time, ao jogador, tanto que a gente sabe assim, são, puxa vida, milhares de exemplos, né? não é nem centenas, milhares de exemplos de jogador que fracassa em decisões. Tem jogador que é assim, tem jogador, puxa, o cara joga demais, chega na decisão, ele se apequena. Outros, ao contrário, chega na decisão, eles crescem. Pegar um jogador como exemplo, tá? Um jogador que não era assim um virtuose, tá? Mas era um esforçado e tal. E que chegava na decisão, virava um monstro. Valdomiro Vaz Franco. Meu Deus, Valdomiro Vaz Franco, quando chegava na decisão, ou era gol dele, ou era passe dele, ou era jogada dele. Era o Valdomiro, nos 12 anos, em que, ou talvez um pouco mais, que jogou no Inter, quando o Inter venceu, aquele super Inter dos anos 70, o maior time da história do Inter, o Valdomiro teve participação em praticamente todos os gols decisivos. Então era um jogador que se agigantava. Chegava na decisão, virava um monstro. E outros jogadores se apequenam. Outros jogadores se tornam... Por quê? Porque tem essa diferença da final. Porque tu não consegue... Até porque, humanamente, é impossível o sujeito se esforçar ao máximo em todas as partidas. Não tem como. Nenhum ser humano aguenta...
Tá, o segredo dos pontos corridos.
Mas a concentração total é impossível. É impossível.
Na reta final.
Pra qualquer... Bom, mas esse não, é o segredo. Na reta final... É evidente que aí acontece o que nós estamos falando. É.
Uma vitória de 6, 7 jogos, sabe?
Uma vitória que dá confiança, por exemplo, faz com que o time se agigante, às vezes, né? Às vezes.
Eu só acho, Davi, que a questão do Valdomiro é perfeita. Eu acho que a tua alusão ao caráter decisivo do Valdomiro é um negócio que a história colorada, especialmente os mais jovens, tem que resgatar essa ideia. Para saber quem foi e qual foi esse cara que não está tão distante assim na história. Tem imagens, tem até uma bibliografia razoável a respeito da era em que o Valdomiro jogou. Mas tem que se fazer um adendo nisso aí. Ele não era decisivo nas decisões, ele era decisivo na campanha do Inter. Ele era o cara que nos jogos aqueles no interior, que não eram decisões, eles eram de classificação, de pontos corridos. Ele era o cara que cruzava na cabeça do Escurinho e do Figueroa. Ele era o cara que cobrava a falta quando o jogo estava 0-0, numa fase classificatória preliminar do campeonato. Então o Valdomiro, claro, nas finais, ele não crescia, ele mantinha um nível que ele sempre tinha.
Não, ele era maior, Zé, porque muitas vezes, no meio do campeonato, às vezes ele até saía, entrava o Jair, aquela coisa, tá, o Valdomiro jogava...
Não, não.
Ele sempre era nota 7, Valdomiro. Na decisão, ele era 9 ou 10.
Ele era decisivo.
Deixa eu concordar com você, Davi,
no quesito, dos jogos.
No quesito, eu quero concordar com o Davi, que a decisão de campeonato traz esses jogadores que entram para a história pelo seu caráter decisivo, perdão da redundância, mas eles crescem na hora grande, tá? Que é basicamente, né, o que o Davi está dizendo. Mas essa é a concordância que eu tenho com você. Se nós fôssemos discutir de novo haver ou não haver o ponto corrido, a minha única discordância com você é que é preciso ter num calendário uma competição que premie a regularidade, porque nós já temos competições que premiam os decisivos, os que crescem em dois jogos. Um calendário precisa ter todo tipo de leque, para você saber, aqui tem um campeão de Copa do Brasil, aqui teve um de Libertadores que teve tais e tais qualidades. Neste aqui de 38 rodadas, a regularidade foi a qualidade principal. Ele foi melhor ao longo de 6, 7, 8 meses. Um calendário precisa ter esta competição. É aí que eu discordo de você quando dá a pancada nos pontos corridos. Outros campeonatos já contemplam as decisões. Mas enfim, é uma discussão que sempre vale, mas a gente já fez, né?
1h32, esse é o Sala de Redação aqui na Gaúcha, e atenção para esse recado aqui, ó, no Vitrine na RBS, a sua marca se destaca. Ouça as ofertas do cliente que vem a seguir.
Perdeu o vestibular, é diplomado ou quer solicitar transferência? Chegou o momento de ingressar nos cursos de graduação da Faculdade Zeste, com 50% de desconto no primeiro semestre e matrícula gratuita. Conheça nossos cursos e inscreva-se em est.edu.br.
Mais uma vez, a Telealarme Brasil sai na frente e lança o Next. Sistema totalmente sem fio, custo acessível, instalação simplificada, segura e confiável. Sem transtornos na instalação ou danos na estrutura do seu imóvel. O futuro já chegou. Venha para o Next.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca! Acesse ofertas.steel.com.br e confira.
Você sabia que a falta de chuvas diminuiu muito o nível da água nos nossos reservatórios? Por isso, tem que ficar atento para não desperdiçar nem energia, nem água. Se não está usando ferro, desliga. Evite banhos quentes demorados. Está escovando os dentes? Fecha a torneira. Pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Energia e água. Evite o desperdício para não faltar depois. Saiba mais em gov.br/consumoconsciente.
Governo Federal.
Essa lavoura tá produzindo que é uma beleza, hein, chefe?
De jeito que eu queria. Usei Fidagrã e calcário Fida. E a colheita não teve surpresa.
É, com Fida é fácil.
Se é fácil. Agora, sem Fida é...
Fumeta.
Fajuto.
Fraco.
Feia coisa.
É o que o pessoal diz. Com Fida é fácil. Sem Fida é...
Na construção civil e no agronegócio, com Fida é fácil. Sem Fida é...
Killing, olha só quem tá aqui, pintou. Ele tem a nossa garra, nossa qualidade é o Tinga Pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Killing, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura, Killing é show de pintura. Tintas Killing, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
Esta é pra você que vai ficar na cidade.
Isso é tão bom, abrir a janela e sentir o ar. Ando no parque, deito na rede pra relaxar. Isso é tão bom, vou ler um livro sem ter que parar. Não tem estresse, melhor assim, a cidade e o safari só pra mim.
Verão é pra relaxar, passe no Zafre pra aproveitar.
35, de volta com Sala de Redação aqui na Gaúcha, em nome de Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br, Grupo IESA, vamos juntos, suco de uva integral Aurora, além de delicioso, faz bem, e Pix Banrisul, sua empresa tem isenção até 17 de fevereiro no Pix, aproveite, hora certa, 1h36, Objetiva Administradora de Condomínios, há 23 anos especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br e solicite a sua proposta. Tem um recadinho aqui da Frigelar. A Frigelar doou uma câmara frigorífica EOS com capacidade de 90 metros cúbicos para armazenar vacinas, medicamentos e kits de intubação usados no tratamento da doença. Segundo o diretor da assistência farmacêutica, Roberto Schneiders, a doação desta câmara fria pela Frigelar aumentará em 15% a capacidade instalada do estado para armazenamento dos medicamentos termolábeis utilizados pela população gaúcha, sobretudo para aqueles que mais necessitam durante a pandemia da Covid-19. A câmara frigorífica fornece todas as especificidades para manutenção da temperatura e demais condições necessárias para que medicamentos como antibióticos, insulina, vacinas e kits de intubação sejam estocados de maneira adequada e segura. A Frigelar conta com 2 fábricas exclusivas de painéis isolantes e portas frigoríficas em Cachoeirinha, em João Pessoa, na Paraíba, somando mais de 15 mil metros quadrados de área construída. Esse é o recado da Frigelar. O chimarrão do Davi Coimbra, imagino que o Davi esteja nesse momento tomando sorvendo seu mate. Sorvendo-o para LG, Leite Gaúcho, tradição e qualidade desde 59.
Depois eu tomo um leite, chimarrão. Eu tomo um chimarrão e depois o leite LG.
Perfeito. Bom, olha aqui. 7h15, jogo do Grêmio contra o Atlético Mineiro. Algumas informações importantes sobre esse jogo. Primeiro, com relação à escalação do Grêmio. A informação trazida pelo Rafael Gomes em Esportes ao meio-dia é a seguinte. Não joga Matheus Henrique, fica no banco. Não joga Maicon, não joga Darlan. E quem joga é Tassiano. Então, a provável escalação do Grêmio. Sem Jeromel. Vanderlei, Vitor Ferraz, Rodrigues, Kahneman e Diogo Barbosa. Lucas Silva, Tassiano, Alisson, Jean-Pierre e Pepe. Diego Souza na frente. E o Atlético do Sampaoli, com Everson, Guga, Rever, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Alan Franco e Johan, Savarino, Keno e Vargas. Diogo Olivier, mais um confronto direto para a gente analisar, esse começando às 7h15 na Arena. Grêmio e Galo, Diogo.
Eu acho que o Grêmio não escapa de jogar como eliminou o São Paulo. Porque o Atlético, ele é radicalmente um time de posse de bola e verticalidade, assim. Ele é um time que decide rapidamente as jogadas. É por isso que é o time que mais finaliza. Às vezes ele nem finaliza certo, mas em vez de ficar sempre girando a bola, chega um momento que ele finaliza ou ele levanta a bola para a área para tentar uma segunda bola, ele quer finalizar. Com isso ele dá contra-ataque, obviamente, por isso que o Atlético toma tantos gols. É a maior, o melhor ataque do campeonato justamente por isso. Então não tem outra maneira de jogar com o Atlético que não seja marcando muito, e aí eu estou dizendo muito, eu estou dizendo todo mundo, né? O Jean-Pierre vai ter sim que ter a sua participação, o PP sim vai ter que fechar o corredor lá na esquerda e também vai ter que chegar à frente, não tem outro jeito de enfrentar o Atlético. E aí a arma do Grêmio vai ser o contra-ataque organizado, porque o Grêmio quando se defende não é uma retranca, porque ele tem jogadores de qualidade para contra-ataque, ele tem o PP de velocidade pela esquerda, o Alisson a mesma coisa, ele pode ter uma bola longa, um pivô com o Diego Souza. Então o cenário do jogo não tem nenhuma dúvida que vai ser esse. A questão do Grêmio é o Jean-Pierre conseguir fazer essa outra parte, quando o Grêmio estiver com a bola ofensiva, e a ausência do Matheus Henrique, que é um outro volante apoiador que o Grêmio tem, né?
Eu discordo então, da ausência do Darlan, Henrique. Eu discordo da ausência do Darlan. Eu não sei exatamente por que o 4x1 pegou tanto no Darlan. O 4x1 do Santos em cima do Grêmio. Porque é o jogador que mais perdeu espaço depois disso, foi o Darlan. Primeiro com o Lucas Silva, e o Lucas Silva se justificou lá no jogo do Morumbi, ele até foi eleito pela Gaúcha o melhor em campo. Mas depois disso, as opções passaram a ser todas, menos o Darlan. E eu gosto do Darlan de segundo, ele tem uma marcação boa, ele me parece ser uma marcação até melhor do que o Tassiano, e nesse momento o Jean-Pierre, era importante que os dois primeiros homens de meio, no caso o Lucas Silva e o Darlan, marcassem compensando a eventual deficiência do Jean-Pierre. Porque na ideia de você ter o Tassiano e com isso trazer o Jean-Pierre para segundo volante, diminui muito o Jean-Pierre, e talvez seja o que aconteça hoje à noite. Vamos ver às 7h15.
Me parece que o problema do Grêmio todo esse ano, todo ano, quando ele vai mal, é o meio de campo, né? O meio de campo do Grêmio tem sido um meio campo aberto, ele não consegue definir um meio de campo, na verdade, porque titular absoluto seria o Maicon, né? Acho que ninguém tem dúvida a respeito disso. O Maicon tá tendo problemas, talvez clínicos, físicos, a gente não tem bastante informação, ou não temos informação suficiente para saber o que exatamente está acontecendo.
Muscular, Davi.
Clínico, né? Mas é um problema recorrente.
Sim,
então
sim,
é
sim,
mais entendi. Do que isso, né? Mais do que um problema muscular, porque um problema muscular, o cara fica algo grave, fica 6 meses, depois volta. Se for grave, né? Então o Maicon é um titular que o Grêmio perdeu, é uma referência. No último jogo ele entrou e mudou o jeito do time jogar, né? Então esse jogador, o Grêmio, às vezes conta, às vezes não conta. Tem o Matheus Henrique, que estava muito bem, mas que sozinho ele fica sobrecarregado mesmo, e aí de resto o Grêmio não consegue definir, porque o Jean-Pierre tem mais baixos do que altos, né? Ele joga bem essas partidas de meio de campeonato, vai lá e arrasa contra o Goiás, depois não consegue mais jogar tão bem. Né? Lucas Silva também não é uma unanimidade, né? E o Darlan, que tu citaste aí, Maurício, eu também acho ele bom jogador, acho que ele tem seus méritos, só que na fragilidade do meio de campo do Grêmio, eu acho que talvez ele tenha aparecido assim como um jogador que não tem aquela condição atlética, vamos dizer assim, de ser um ser um grande marcador, um cara que... E isso faz falta às vezes ali na frente da área.
Mas você acha que o
Tassiano
marca mais que ele, Davi?
Não sei. Eu ouvi dizer isso, fiquei pensando, sabe, Maurício?
Eu tô muito preocupado.
Sabe o que eu acho que aconteceu com o Darlan, ou Maurício? Só para não perder o gancho aí, Zé. O que eu acho que aconteceu com o Darlan é o seguinte, no jogo que tinha que defender, que a estratégia defensiva, jogou o Lucas Silva e ele deu conta do recado. Antes, contra o Santos, a ideia do Grêmio era ter a bola, era jogar, ter mais mobilidade, uma coisa mais parecida com o padrão Matheus Henrique, Arthur, enfim. E eu acho que ali a análise do Grêmio interna foi de que ali, ele, quando o jogo era para ele, ele acabou não sendo esse jogador mais de proposição, né? De movimentação e tal. Eu acho cruel arquivar um jogador da base sem dar uma grande sequência a ele. Acho cruel também, Maurício. Estou contigo nessa aí, né? A gente já viu vários jogadores surgirem e florescerem um bom tempo depois. Mas o que pegou com o Darlan claramente foi isso. No jogo que se imaginava que era para ele, ele não foi tão bem.
2:12, de volta com sala de redação aqui na Gaúcha, Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br, Grupo IESA, vamos juntos, suco de uva integral Aurora, além de delicioso, faz bem, Pix Banrisul, sua empresa tem isenção até 17 de fevereiro no Pix, aproveite. Bom, tem um contato com o Eduardo Paganella, está trazendo uma informação importante aqui para a gente, no Sala de Redação. Diga lá, Paganella, boa tarde.
Boa tarde, Gamba, boa tarde também aos ouvintes. Falamos da região da rua Márcio Veras Vidor, junto a Celeste Gobato, bem em frente ao prédio do Foro Central, aqui de Porto Alegre, no bairro Praia de Belas. Agora há pouco, ocorreu um incêndio em uma espécie de um depósito que estava em um terreno abandonado aqui em frente ao Foro Central. Chamou bastante atenção, porque queimou bastante coisa por aqui. Tem fios caídos pela via. Parte dos funcionários aqui do Foro Central, inclusive, deixaram o prédio com receio em função da fumaça. Neste momento está sendo feito o trabalho por parte do Corpo de Bombeiros. A informação que eu recebi é de que é um depósito que estava abandonado, mas que alguns moradores de rua utilizam muitas vezes ou para dormir ou para descansar. Então o Corpo de Bombeiros, neste momento, já conseguiu controlar as chamas, apesar de ter bastante fumaça por aqui. Três caminhões do corpo de bombeiros estão no local. Vou até me deslocar aqui, porque os bombeiros solicitaram que eu saísse desse ponto de onde eu falo agora, Gamba. Mas tem três caminhões do corpo de bombeiros por aqui e um Volkswagen Fox, que estava estacionado exatamente em frente a esse depósito, ficou destruído em função do incêndio. Os caminhões estão atuando por aqui, o corpo de bombeiros também. É bom destacar, o incêndio já foi controlado, mas agora os bombeiros conseguiram entrar nesse depósito. Vão verificar as circunstâncias desse incêndio nesse depósito, em frente ao Foro Central, no bairro Praia de Belas. Campo.
Obrigado, Eduardo Paganella. Qualquer nova informação ele traz na programação da Gaúcha. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu ainda tenho um intervalo de 2 minutinhos para fazer. Então vou fazer esse intervalo agora e aí a gente volta com o Sala e vai até o final para a transição para o Gaúcha Mais com o Leandro Stout e a Kelly Matos. Então, intervalo rapidinho, 2 minutos, o último aqui no Sala, e a gente já volta para o segmento final do programa.
Com o verão, aumenta a vontade de curtirmos as ruas e as praias, não é? Mas lembre-se, a pandemia não acabou. Precisamos manter os cuidados, usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomerações e sabe o que mais? Utilizando o app Banrisul Digital. Isso mesmo. Com ele, você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Fica a dica, Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
Ar-condicionado pesando na conta de luz é coisa do passado. Com o Split Stringer Midea Inverter, você reduz até 74% o consumo de energia na função Eco Noite. Isto significa menos de R$1 por noite para você dormir na temperatura ideal. Compre seu Ar Stringer Midea na Frigelar. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração e ar-condicionado. Frigelar.com.br ou 51-3314-8977.
Grupo IESA apresenta Outlet Nissan. Kicks com IPVA grátis e taxa zero em 24 vezes. Isso mesmo, o SUV vencedor de todos os comparativos com IPVA 2021 grátis e taxa zero em 24 vezes. Aproveite, só na IESA Nissan. Acesse iesanissan.com.br e consulte condições. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Timo. Judite, o próximo.
Pô, doutor, ninguém apareceu pro meu churrasco.
Ué?
Insetos.
Insetos?
Vou ter que congelar a carne.
Toma aqui, Bagual. Gimo Open Air. Diferente de todos os inseticidas. Aplica no chão e ele forma uma barreira protetora. Deu de inseto no teu churrasco.
Vou mostrar pra eles.
Judite, o próximo.
Gimo.
12h17, de volta com Sala de Redação aqui na Gaúcha. Fida, sólida por natureza, tintas Killing, a tinta gaúcha. Lembrando que o Sala tem o patrocínio também de Gimo, Zafari Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Aurora e Banrisul. Diogo Olivier, Sicoobi, somos feitos de valores, Diogo.
Seja qual for o seu plano, com o Sicoobi você tem todo o crédito, mais crédito o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.
Bom gancho, bom gancho. É o capitão profissional, gancho. O Diogo Olivier, hein?
É o tá capitão profissional.
Gancho. É, não, tá ficando profissional. Bom, a gente pede aqui, pessoal, a compreensão da audiência do Sala de Redação, né? Quem quer ouvir o Sala para ouvir os debates sobre o Grêmio Internacional, mas houve aqui um fato acima disso, né? Que foi a posse do presidente Joe Biden, por isso que a gente colocou aqui o discurso quase que na íntegra. Então, a esse torcedor do Grêmio Internacional, a gente pede a compreensão. E agora, Maurício Saraiva, nessa reta final do Sala, a gente pode voltar à discussão sobre o jogo do Grêmio com o Atlético Mineiro. Alguns assuntos ali que ficaram pendentes, como, por exemplo, essa formação de meio campo do Grêmio para o jogo de hoje. Vai Tassiano, não vai Tassiano? Qual seria o modelo ideal, Maurício?
Eu não lembro de um meio campo começando um jogo com o Lucas Silva, o Tassiano e o Jean-Pierre. Se aconteceu, foi muito esporádico. Não é que eles não sejam complementares. O Lucas Silva é marcadamente um primeiro volante. O Tassiano já foi com o Renato primeiro e segundo volante. Mas o que eu vi acontecer em São Paulo...
Não, será que ninguém sabe o que é o Tassiano, Maurício?
Não, o Tassiano, Davi, é um cara que consegue se estabelecer no Grêmio pela sua utilidade. Outro dia ele foi colocado de lateral direito e deu uma resposta muito satisfatória bem, né? Ali no meio de uma partida. Então, o que eu imagino que não seria legal é se o Grêmio retomar uma ideia de, ao ter Tassiano, trazer Jean-Pierre para segundo volante. Aconteceu isso contra o Palmeiras e não foi bom. Entendo que a amostragem do Renato já deve ter lhe dado um indicativo. Não, deixa o Tassiano, então, de segundo com o Lucas Silva e o Jean-Pierre numa zona em que ele seja construtor e possa também bater no gol de média distância, que é uma das suas qualidades.
Mas o Tassiano sai como segundo volante do Pinares, lembra? No último jogo do Palmeiras?
Sim, sim.
E aí recua, ou seja, eu acho que em casa, tendo que vencer o Galo hoje, não tem por que ele começar com o Tassiano. Sinceramente.
Eu tô muito preocupado com a questão dos volantes do Grêmio. Pode ser uma preocupação que valha para hoje, mas que vale até se quiser deixar para a Copa do Brasil, viu? Porque se a gente prestar atenção, o grande Grêmio do Renato, seja lá de 2016 e a sequência assim, de grandes performances, a gente tem o Grêmio com os volantes sendo fundamentais. A gente pensa sempre no Luan, no Douglas, claro, eles eram os virtuosos, eles eram as peças-chave do time do Grêmio. Agora, o Grêmio do Renato, ele é construído por volantes. Pega lá a primeira dupla, o Wallace e Maicon exuberante naquele momento lá. Depois o Maicon continuou sendo a grande peça fundamental, até trocando um pouco de posicionamento. Mas sempre houve parceiros, se não de grande qualidade permanente, tipo Arthur, tipo agora o Matheus Henrique, eu considero assim. Mas houve também outros de performances isoladas em grande momento, tipo Michel, que durante um tempo funcionou e jogou a melhor temporada da vida dele, Jailson. O Grêmio sempre, esse modelo de time do Grêmio, ele sempre dependeu da qualidade de volantes. E quando eu falo qualidade, não é, pode ter até um quebrador de bola, nem teve quase nesse Grêmio do Renato. mas isso me preocupa. Eu vejo fragilidade numa formação que hoje possa ter, seja Lucas Silva e Darlan, ou Lucas Silva e Tassiano. Eu prefiro
tá
o Darlan.
Está sem meio campo o Grêmio, né?
Tá sem pela meio falta campo. Dos volantes.
Meio
pela
campo falta... Nesse jogo contra o Palmeiras, o Palmeiras tocou 4 no Corinthians. Era para ter tocado 4 no Grêmio no primeiro tempo. Tranquilamente. Porque o meio campo do Grêmio é aberto. É um passeio. Ele não tinha primeiro volante, como tu diz, e faz tempo que não tem. E os outros não ajudavam. O meio campo aberto. Assim, a defesa oferecida, sabe? O Tonhão fracassou assim, com muita ênfase, vamos dizer assim, no fracasso dele, porque ele se mostrou afoito, porque estava completamente desprotegido, meio campo aberto. Se jogar assim nas finais da Copa do Brasil, vai levar um passeio do Palmeiras.
Mais alguém preocupado Palmeiras, com essa questão do meio campo aí, Maurício?
O Palmeiras mostrou
Não, vai lá, Maurício, eu vou depois.
O Palmeiras mostrou contra o Corinthians e mesmo antes contra o Grêmio, a diferença é que contra o Grêmio era um time misto, contra o Corinthians é titular. O Palmeiras mostrou um serviço de meio campo de muita qualidade e contra o Corinthians a partir do Danilo, volante da base palmeirense que acerta passe e que sabe marcar. O palmeirense que imagina que a volta do Felipe Melo vai tornar o time mais macho, esqueça. Com o Felipe Melo em campo, o Palmeiras já foi eliminado de Libertadores, aliás, sem Felipe Melo em campo, porque ele foi expulso no meio da eliminação. Então essa ideia do cara que chega e manda em todo mundo, porque aqui comigo não, o Palmeiras não precisa disso, já mostrou que não precisa.
Aliás, vocês viram a comemoração? Vocês viram a comemoração do Felipe? Né? Tá, então conclui ali, Diogo, por favor.
Diogo. Não, é rápido, Zé. É que a gente discutiu o jogo com o Palmeiras, né? No jogo contra o Palmeiras, claro, o nosso debate é sempre o meio-campo do Grêmio, porque tem o Jean-Pierre, tem o volante que mais marca ou que menos marca. Mas no jogo com o Palmeiras, Davi, e em vários outros jogos, assim, coletivamente o Grêmio não marca. Não é só o meio-campo que estava dando espaço, todo mundo estava dando espaço. Dava para ver na transmissão o Palmeiras vindo e o Diego Souza parado, o PP parado... E o Jean-Pierre parado numa linha ali. Aí é óbvio que vai estourar tudo nos volantes, que tem que marcar e tem que se esfalfar e mano a mano com os zagueiros, né? Então, assim, ó, não é nem só o meio campo. Se todo mundo não pegar, eu tô falando pegar mesmo, assim, se o Jean-Pierre não chegar lá de vez em quando fazer uma faltinha no zagueiro que tá saindo, se o PP não bloquear o corredor, não dá para jogar com o Atlético, né? Não é só o meio campo, é todo mundo. Fala, Zé.
Não, eu até digo mais, Diogo. A minha preocupação até é diferente da de vocês, não é divergente, é diferente. Eu me preocupo que o meio-campo do Grêmio não joga. Os volantes do Grêmio estão jogando. Eles propunham o jogo, mesmo no tempo do Wallace, do Jailson, tu via volantes assim que propunham o jogo. Isso está acontecendo em menor intensidade, bem como deixar a zaga menos protegida. Então essa é a minha preocupação. Mas eu estava perguntando, vocês viram a comemoração do Felipe Melo, que não está jogando, mas estava no vestiário quando o Palmeiras se classificou para a final da Copa do Brasil? Não sei se vocês viram tem um vídeo que tá nas redes aí.
Aquele que eles começam a cantar 1, 2, 3.
Não, esse é do 4x0 sobre o Corinthians.
Não, do campo?
Não, na saída de campo do time do Palmeiras. Né, Zé? Não, é na saída de campo, ele tá no túnel de calça, tá em traje de quem não tá no jogo. Gente, ele tá possuído. É um espírito, um espírito, sei lá, pesado. É uma coisa impressionante, assim, a gritaria que ele faz, tu não entende nada do que ele diz. Mas é um ser transtornado de felicidade, quero crer. Mas é uma coisa impressionante. Procurem lá para ver o bastidor, o making off da saída de campo do Palmeiras na classificação da Libertadores. Foi contra o River Plate, na saída de campo do jogo do River Plate.
Esse, Duda, do 1, 2, 3, 4 é a provocação ao Corinthians, depois do 4x0 no clássico de segunda-feira. Que eles colocam a música do Naldo, líder, né? E ele que lidera ali, ele chama o grupo todo para fazer a contagem, o 4x0, a goleada. Eu queria rapidamente aqui, pessoal, no final do Sala de Redação, até queria destinar um tempo maior a isso, mas para a gente falar sobre o Juventude, porque ontem nós falamos sobre o Juventude, a expectativa do jogo contra o Avaí, e o Juventude acabou decepcionando, perdeu por 5x2, não está no G4 nesse momento, e está numa situação bem delicada para os últimos dois jogos da B, onde ele enfrenta o Figueirense e o Guarani. Maurício Saraiva.
Bom, eu tinha dito para você ontem no Esportes ao Meio-Dia que a minha cobrança com Juventude, ela não existe desde que ele sobe da C para B e com rodadas e rodadas de antecedência se mantém na B. Ele estar disputando vaga de Série A é que me parece a notícia. Como ele já supriu com sobra a minha expectativa em relação ao Juventude, que perdeu jogadores importantes do meio para frente para a Série A no meio do campeonato, para mim a missão do Juventude já está cumprida, como cumprida já está do Brasil de Pelotas.
É que para ir para a Série A sem condições serve só para ser rebaixado depois, né? Esse é o problema.
Cota cheia.
Mas aí tem que gastar mais também. Tem que reforçar um pouco mais o time, né? Não pode ir para a Série A com um time mais ou menos, assim, mais ou menos Série B, eu quero dizer, né? Tem que rechear um pouco mais, né? Então, é bom fazer, às vezes, um trabalho mais a médio prazo, vamos dizer, né? Vai reforçando o time, vai preparando para chegar consistente na Série A.
Mas eu até gosto, Davi. Eu queria ver o Juventude, depois do que ele está fazendo, eu queria ver ele na Série A. Mesmo que ele corra esse risco, que é natural para um clube da envergadura do Juventude, como todos são ameaçados de voltar no ano seguinte. Eu queria ter uma convivência de três gaúchos na Série A. Quero ainda, porque as chances elas existem. Mas eu fiquei meio chateado, frustrado. O jogo de ontem, eu vi todo o jogo. E o jogo, o Juventude pecou demais. O Juventude, ele cavou, de certa forma, a própria cova na partida de ontem e, consequentemente, no campeonato. O CSA ganhou fora de casa, o Cuiabá ganhou fora de casa, quer dizer, todo mundo fez a obrigação e o Juventude foi o que não fez. Mas agora tem que ganhar as duas e
torcer para um tropecinho. Mas era o adversário mais difícil, né, Zé?
Mas eu acho que o Juventude...
Era o adversário mais...
Era o Paraná não... e o CSA, o Botafogo e o Ribeirão Preto.
Mas não é tão simples.
Né? Não, e o Avaí ainda tem chance até de classificação, mas eu não gostei, eu já vi o Juventude jogar bastante, e a atuação do Juventude, especialmente a defensiva ontem, para quem jogava fora de casa, me deixou, por exemplo, um pouco frustrado. O pênalti cometido, por exemplo, pelo Eltinho, é jogada de desatenção, é jogo decisivo, tu não pode ter aquele tipo de desatenção naquela altura da partida em que o time, quando a bola ia do meio campo pra frente, resolvia.
Não, mas o Juventude tem agora o não é o Guarani, agora é o Figueirense fora de casa e o Guarani fora.
Isso.
E tem a Ponte. Tudo bem, mas é na sua casa, né? A tendência
CSA,
de vença, até porque é um bom time, né?
E o CSA tem o Brasil meio sem o que fazer na penúltima rodada.
Tá, mas por exemplo, depois ele pega o Guarani fora e o Guarani não quer que o seu rival suba. E ele ainda tem chance.
A ponte tá na briga.
Exatamente. Então, que tu acha que o Guarani vai querer que a Ponte suba? Negativo. Então eu acho que o Juventude tem muita chance, sim.
Mas é que pro Juventude ganhar Chape. É que ganhar as duas, o Juventude talvez não baste, pelos paralelos, né?
Mas ao menos ele faz o que ele precisa fazer. Agora, né, faz o seu melhor. Eu acho que o Juventude faz 6 pontos nesses dois últimos jogos.
Porque olhando aqui, Zé, nessa lógica, hoje os adversários do Juventude, bom, quem está à frente dele? O CSA. Para mim, o Cuiabá garantiu o acesso. CSA, na próxima, também pega o Brasil em casa e na última ele pega o Náutico. Fora, lá no Recife.
Aí é rolo. Só que o Náutico vai fazer o... exatamente. Batalha vai fazer um... Porque ele não pode cair pra Série C, né? Então eu acho que o Juventude tem chance, cara. De verdade, tem bastante chance, sim, velho.
Muito bem, pessoal. Leandro Stout, Kelly Matos estão chegando aí com o Gaúcho mais.
Gamba.
Stout,
Gamba.
Fala, Malenotti.
Ô Gamba, só pra encerrar aqui, né? Que o Zé falou que o Felipe Melo tava transtornado de tanta felicidade. E eu passei uma boa parte do meu turno da manhã hoje no Hospital Moinhos de Vento ali pra fazer uns exames ali, né? Porque eu tenho um abdômen definido, né? Definido como cada vez maior. E aí eu fiquei sabendo da notícia que hoje vai haver uma grande sessão de vacinação para todo o pessoal envolvido ali na linha de frente da saúde, do combate ao coronavírus, né? O pessoal da CTI, o pessoal da emergência e o pessoal do setor que coordena toda a parte, né, dos internados ali com o vírus. Então eu saio do Hospital Moinhos de Vento, lá do doutor João Pedro, do Iron Dourado e tal, e toda a equipe técnica lá, toda a equipe médica lá que me atendeu, muito gentis, Então eu saio de lá do Hospital Moinhos de Vento transtornado de felicidade por saber que a vacina está chegando para essa turma aí, que realmente são os grandes guerreiros dessa batalha toda que a gente está travando desde o ano passado. Então, meu abraço afetuoso a eles.
Dá os gritos do Felipe Melo, que era o...
É, grande notícia trazida pelo Malenotti, sem dúvida será um dos principais assuntos do Gaúcha Mais. Tudo bom, Stout? Boa tarde.
Boa tarde, Gamba. Boa tarde a todos. Gaúcha Mais vai seguir acompanhando o cerimonial da posse de Joe Biden nos Estados Unidos. E vamos falar também dos primeiros decretos. Serão 17 assinados hoje. Já uma mudança de rumo na gestão do governo norte-americano. Entre as mudanças, a volta dos Estados Unidos ao Acordo do Clima de Paris e a interrupção da construção do muro na fronteira com o México. Vamos falar também sobre o transporte coletivo em Porto Alegre. Como ficarão as passagens de ônibus? As empresas pediram a revisão da tarifa. Dizem que o contrato de concessão está defasado, que a prefeitura precisa recolocar na tarifa custos que as empresas têm. A prefeitura, o novo prefeito, Sebastião Melo, disse que quer uma repactuação do contrato. E nós vamos ouvir o representante das empresas de ônibus em Porto Alegre. E vamos também a um pequeno município. Ontem nós circulamos pelos grandes municípios do Rio Grande do Sul para acompanhar o início da vacinação. Nós vamos a um dos tantos pequenos municípios do Rio Grande do Sul que na primeira etapa, a primeira carga de vacinas, eles receberam, proporcionalmente ao risco e também à população, poucas doses. Em alguns casos, municípios que receberam apenas 10 doses da vacina, uma imunização que foi rápida, e nós vamos contar um pouco sobre a expectativa nesses pequenos municípios e qual foi o critério para os primeiros tão poucos vacinados, Gambá.
Muito bom. Leandro Stout, Kelly Matos e grande elenco da Gaúcha chegando aí para comandar o Gaúcha Mais a partir de agora. Tchau!